Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do YouMoldCast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, meu brother da segunda temporada, Saulones.
E aí?
Beleza, man?
Tudo ótimo.
Como é que estão as coisas?
Correria louca.
Correria louca, né?
É, vocês vendem demais, cara, e faz minha vida muito corrida.
É, o legal é que a gente deu folga pro João.
Então é para vender mais ainda,
pra
né?
Vender mais ainda. Ele e o Sandro ficam disputando lá em vendas, né?
Muito bom. E aí a gente fica aqui na cozinha.
Exatamente. Mas fica com a parte boa, que
a
é
parte boa.
Bater papo. Aprender e falar com gente foda, como esse que você trouxe aí, né?
Esse vai ser brabo. Hoje a gente tem um cara, Paulo Conegheiro. Falei certo?
Conegheiro.
É italiano ou não?
É espanhol, na verdade.
Então,
só que a gente... O correto seria falar Conegheiro, mas a gente é portuguesa, é isso?
Então vamos voltar. Agora eu vou falar certo, então. Agora temos Paulo Conegheiro.
Conegheiro. Del Conejos.
Muito bom. O cara, eu perguntei, Paulo, qual que é a headline, né? Tem seu nome, o que tá escrito embaixo? Ele foi direto ao ponto. Especialista, expert em transformação digital. Então, cara, explica pra gente como que essa história começou e pra onde vai.
Eu quero começar falando que eu comecei minha carreira vendendo curso de inglês. Por que é importante falar isso? Pra falar de transformação digital, eu vejo que muita gente fala. Tá? Tem, hoje você tem guru de transformação digital, você tem doutor em transformação digital, você tem muita gente que fala de transformação digital. Mas eu comecei minha carreira touch a touch. Uhum. E a transformação digital, ela é algo que envolve pessoas, processos e tecnologia.
Uhum.
E quando a gente não entende que a transformação digital é uma consequência de tudo que a gente está vivendo, e por isso que eu falei, comecei minha carreira vendendo curso de inglês, entrei para o varejo de moda, minha carreira nos últimos 18 anos, entregando um pouquinho a minha idade para vocês,
uhum,
é pautada no varejo de moda.
Show.
E por isso eu sou expert em transformação digital pro varejo de moda. Especificamente, uhum, pro varejo de moda, porque é onde eu vivi minha carreira inteira.
Uhum.
Né? E chegou um determinado momento da minha carreira que eu percebi que os meus hábitos de consumo tinham mudado. E eu falei, poxa, é assim, são dois caminhos que eu posso seguir aqui. Ou eu escalono minha carreira e vou aprender essa transformação digital, que eu era um zero à esquerda em tecnologia, não manjava nada. Conhecia muito de varejo, mas não entendia nada de tecnologia.
Uhum.
Ou eu ia aprender para poder virar especialista no varejo e na transformação digital. E é por isso que eu tô conversando aqui com vocês hoje. Um grande prazer.
Que legal, cara.
Animal, animal. Então você já começou dando spoiler, né?
Já.
Que você já falou que transformação digital não é a causa, né?
É o efeito. É o efeito, né? Muita gente acha que transformação digital é o ponto com. Né? Ou é a internet, ou é o aplicativo, uhum, ou é o celular. Transformação digital é um fenômeno sociocultural e econômico.
Caramba. Agora pegou pesado.
É.
Né? Vamos começar do começo, então. Explica pra gente, né? Que diacho que é isso, como que isso funciona e, principalmente, né? Onde eu compro?
Vamos lá.
Né? Até porque você falou de três pilares, né? Que normalmente não são falados, né?
É.
Transformação digital de pessoas, processos e tecnologia. A gente só fala normalmente...
Na tecnologia,
fala tecnologia,
né?
Tecnologia.
É. Assim, o dono de uma marca, o empresário, ele, uhum, fala, preciso fazer a transformação digital no meu negócio, tecnologia.
Né? Março de 2020, o que eu preciso, né?
É, tecnologia.
É tudo que eu preciso.
Exatamente,
e
não
aí,
é isso.
Ele comprou a tecnologia no começo da pandemia, né?
Exatamente.
Não porque ele quis.
Porque ele foi obrigado.
Então a gente brinca que nos últimos 2 anos a transformação digital ela foi a goela abaixo, né?
Eu falo que foi via forceps. Eu tenho uma expressão ainda mais, mais complexa ainda. Porque assim, não foi nem goela abaixo. Uhum. Ou ele fazia ou não nascia.
Ou ele morria, né?
Ou ele morria, exatamente. Certo. Exatamente. E quando eu falo... Eu vou complicar um pouquinho mais nossa história.
Bora.
Tá? Eu falo não da transformação, eu falo da e-transformação.
Uhum.
Eu acredito que essa transformação, ela tem 3 partes. E aí eu vou explicar para vocês transformação digital e para os ouvintes também, da maneira como eu gosto de explicar quando eu tô dando palestra, quando, uhum, eu tô dando aula, que é quando a gente fala de e-transformação.
Show.
A gente começa com E dessa e-transformação de uma evolução. A gente tem uma evolução da sociedade, uma evolução cultural. Se a gente pega século passado, a gente não tinha internet, a gente teve a internet no finalzinho do século passado, A gente vendia, a gente trabalhava, a gente anunciava os produtos, a gente tinha loja, a gente tinha shopping, uhum. a gente tinha moda.
Telefone.
Telefone, uhum. né? A gente falava no telefone.
Tecnologia, né? Era
tecnologia,
telefone.
Né? Uhum. Né? A gente teve, a gente tem tecnologia. Eu vou dar um exemplo dessa, dessa evolução com live commerce, uhum. que hoje está muito na moda, né? Principalmente para o mercado de moda, live commerce é uma coqueluche hoje, é um dos grandes vertentes, é uma das grandes vertentes de crescimento, né? Quando a gente fala de transformação digital para o mercado de moda e beleza. Uhum. O que, que era a nossa live commerce no século passado?
Era uma feira?
Não. O que, que era a nossa live commerce?
Programa de TV.
Programa de TV. Uhum. Programa de TV. Os canais de TV que ainda existem, uhum. que não passam de ser uma live commerce. Qual era a única diferença? Ao invés de eu clicar, eu ligava. Uhum. Eu usava o telefone para ligar, para comprar aquela oferta.
Aquele canal que vende joia, né?
Aquele canal que vende joia, que vende tapete.
Carro, né?
Carro. Uhum. Esse fenômeno surgiu no final dos anos 80 nos Estados Unidos. Uhum. Né? Tem até um filme, dica de filme, Jennifer Lawrence, Joy, que conta a história desses programas de TV, ela vendendo Moip, né, o esfregador, uhum. e conta perfeitamente essa história, né, que vai contando para a gente como a venda acontecia, quais eram os mecanismos, e a mesma coisa hoje da live commerce.
E o Shoptime talvez seja o primeiro marketplace.
O né? Shoptime é o primeiro marketplace digital que nós temos no Brasil, uhum. com certeza. Então, quando a gente fala de transformação, a gente fala do E, né, nessa primeira parte, dessa evolução. Quando a gente fala de transformação, a gente fala dessa transformação social, uhum. cultural, econômica que a gente vive. E aí eu trago um adendo, pandemia. Obviamente, a pandemia acelerou. Opa, vamos lá. Opa, foi e voltou.
É, problema, é a diferença do podcast para palestra, né?
Foi e voltou. Eu tenho que ficar mais parado. Vocês vêm andando palestra, gente, eu ando o palco umas 70 vezes. Né? Aqui eu tenho que ficar um pouquinho
tem
mais
que
quieto.
Tem que arrumar um microfone sem fio, né?
E aqui aí, eu tenho que ficar um pouquinho mais
vale
quieto.
O parênteses, né? Vi a Roberta da Lupo. Aham. Uhum. E aí ela tava falando e aí ela esbarrou. Falou, ah, agora eu entendo aqueles barulhos que eu ouvia no podcast.
Boa.
Só antes de você continuar, eu acho que a gente tinha que contextualizar um negócio chamado Shoptime pra quem não sabe o que é isso, né?
Vamos lá. Ciro Bottini, Shoptime. Né? Você compra a sua air fryer e ganha também o seu espremedor de suco de laranja. Shoptime, fenômeno. Né? Desde os anos 90, uhum. no Brasil, primeiro canal de vendas 24 horas por dia, vendendo produtos eletrônicos, vendendo moda, vendendo até produtos eróticos.
Vendendo tudo, né? Dependendo do horário, claro.
A Monique Evans fazia... Monique Evans, não sei quem lembra disso, uhum. fazia no começo dos anos 2000 uhum. um programa para vender produtos eróticos no Shoptime. Uhum. Né? Então, realmente, Shoptime foi o nosso primeiro canal 24 horas de venda. Uhum. Né? O primeiro shopping aberto 24 horas no Brasil foi o Shoptime.
Sim.
Né? Antes mesmo de internet, antes mesmo de e-commerce. Por isso que eu falo de transformação. Primeiro, evolução. Uhum. Tá? Segundo ponto dessa palavra, que é o transforme, né? Que vem do ato de transformar, transformação social, cultural e econômica. Uhum. Pandemia, gente, a gente teve um mergulho no futuro. Tá? Assim... Poderíamos ficar aqui horas falando sobre pandemia e os efeitos positivos e negativos dela na nossa sociedade. Eu vou me atentar aos positivos para a transformação digital. A gente foi via forceps como a gente começou o nosso bate-papo hoje. Uhum. Né? E na pandemia, a gente teve mudança nos nossos hábitos. Dá um exemplo aqui. Antes a gente ia para o Debet comer carne. Uhum. Hoje o Debet tem um kit para você fazer o teu churrasco em casa com tudo que você imagina. Uhum. É, eu sempre pergunto nas palestras, vou perguntar para vocês, me contem uma coisa que vocês compraram na pandemia que vocês nunca tinham comprado antes.
Caramba. Uma coisa...
Com um item que você falou, nossa, eu nunca vou comprar isso online. E você acabou comprando.
Shampoo.
Shampoo.
Eu não compro shampoo.
Você não compra shampoo, pô.
Covardia. Faz sentido. Mas é o que eu consigo lembrar agora, né? Mas, por exemplo, eu comprei uma cadeira melhor pra trabalhar em casa, né? Eu acho que muita gente deve ter feito isso.
Comprei também.
Cadeira online, realmente, eu nunca tinha comprado. E é um negócio meio ruim de comprar online, né? Você senta nela quando ela chega, né?
Exatamente.
Gostei. Sorte.
Exatamente. Né? E você, Delta, alguma coisa que você comprou nos últimos 2 anos que você nunca imaginou ter comprado online ou nunca tinha comprado?
Eu sempre fui mais do lado preguiçoso. Então, eu já comprei móveis, a gente montou, mobiliou o escritório, mesmo antes da pandemia, na internet. Mas eu confesso que mudou o hábito de consumo em casa com questão de comida mesmo. Comida, supermercado. Tá aí. Eu nunca tinha feito compras online. Então, eu entrei no iFood, no fiz lá, né? Pô, itens que eu não queria no supermercado. Simplesmente comprei pra entregar em casa.
Eu comprei pela primeira vez online. Eu comprei cadeira. Cadeira também. Chegou, experimentei. A mesma
Deu
coisa.
Deu sorte também?
Dei sorte. Ufa. Eu conheci a marca. E aí não foi realmente uma surpresa, porque eu já conhecia a marca. Então, já sabia o que esperar. Mas o que eu comprei e que eu fiquei, assim, realmente encantado foi açougue. Tem um marketplace de açougue, o iSougue. E eu comprei... Assim, quando você pensa solteiro comprando carne, você compra porção pequena, congela. Gente, a carne moída chegou tão bonitinha. Toda fracionada. Que eu falei, é incrível a experiência de comprar açougue online. Eu nunca mais comprei fisicamente.
Parece açougue mineiro, né? O iSougue.
Exatamente.
Mas que legal.
Então, a segunda parte dessa palavra de transformação, a primeira, como a gente falou, é evolução. Uhum. A segunda é essa transformação de hábitos
de
mesmo.
Comportamento de consumo, né?
Comportamento de consumo. E a terceira parte dessa palavra e transformação é ação, é atitude. Uhum. A gente fala muito, e acho que todo mundo está cansado dessa expressão, mudança de mindset. Uhum. Né? Todo mundo que vem aqui deve falar isso. Né? Passamos por uma mudança de mindset, precisamos mudar o mindset. Todas as corporações, vocês precisam mudar o mindset. Mas assim, a gente esquece que mudar o mindset começa com uma atitude. Uhum. Começa com pequenas ações. E essa transformação digital, essa e-transformação, ela permite o quê? Uma cultura de erros e acertos, porque no digital tudo acontece muito rápido. Tudo acontece para ontem. E se não deu certo, apaga, faz de novo. Uhum. Edita. É diferente, por exemplo, estar circulando uma revista e se eu cometo um erro na capa, aquele F grandão.
Uhum. Fudeu.
Fudeu, né? Né? Tipo, e na transformação digital, se eu der um erro na home do meu site no app, em uma hora eu já consigo resolver. Uhum. Alguns clientes vão perceber? Vão. A grande maioria não. Então, quando a gente fala de mudança de mindset, as pessoas acham que é algo muito etéreo. Um dia eu vou acordar e meu mindset mudou. Não. Começa com pequenas atitudes para essa mudança acontecer de fato nas empresas, nas corporações.
Uhum. Perfeito. E aí você falou da evolução, transformação e ação. Antes de eu voltar, que eu vou querer dar um passinho atrás lá para falar de pessoas e processos, de fato, para quem não mudou, para quem ainda... Porque a gente tem muito no mercado de moda, quem não faz o live commerce, o pessoal que ainda não mudou para a internet...
E que bom que tem gente que não mudou, porque a gente tem trabalho para fazer.
Trabalho para fazer.
Muito.
E aí é o grande diferencial que a gente traz aqui pro podcast, que é, cara, como que eu transformo esse conteúdo numa ação? Então, o que você sugere? Cara, para fazer uma e-transformação na minha empresa, qual que é o primeiro passo?
Pergunta difícil, pergunta de milhões de dólares, né? Mas vamos lá. E eu hoje convivo com empreendedores de moda, com marcas de moda e com grandes organizações de moda. A Pecom, depois a gente vai falar um pouquinho da Pecom, ela atende esses três perfis com diferentes produtos. Então eu falo desde o pequeno lojista que tem a loja no interior do Rio de Janeiro, até hoje um dos clientes da Pecom, que é uma das maiores redes de shoppings do Brasil. Qual é a primeira coisa que precisa ser feita para a transformação digital? O dono, o gestor, o diretor, ele precisa comprar a ideia. Ele não precisa falar que é importante. Todo mundo sabe que é importante. Todo mundo sabe o quão digitalizado é o Brasil, quão digitalizados são os brasileiros, quantas horas nós ficamos online, quanto o WhatsApp tem penetração hoje no nosso dia a dia. Mas se nós não tivermos o sponsor do comandante da empresa, da pessoa que rege a empresa, a transformação digital não acontece. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Perfeito. Quando isso acontece, obviamente, precisa-se de um plano. Uhum. Também não é começando fazendo tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Né? Tipo, eu vejo hoje empresas que querem fazer tudo e não fazem nada direito. Postei isso hoje no meu LinkedIn. Uhum. Que o maior problema das empresas é acabativa. Todo mundo começa muita coisa e termina muito, muito pouco. Uhum. E transformação digital... Eu convivo com a transformação digital com esses três perfis diferentes e na pandemia eu estava dentro de uma empresa. Uhum. Né? Estava dentro da Copenhagen fazendo a transformação digital lá. Então, é muito sério a agenda de transformação. Uhum. Você precisa ter muito cuidado para realmente não te engolir. Tem muita coisa. Toda hora vai surgir uma coisa nova e você vai querer fazer parte disso. Né? Você precisa estar com objetivos muito claros para não ser engolido.
Perfeito. E isso é legal, até apontei para você, que o pessoal quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada. Por exemplo, a gente falou no último episódio sobre metaverso. Então tem gente querendo já ir para o metaverso, criar não sei o que, mas cara, você não está atendendo bem hoje, nem no seu e-commerce. Então calma aí, vamos dar uma respirada para pensar nisso depois. Né? Mas perfeito, isso aí primeiro, o dono precisa comprar a ideia, o cabeça lá, para que seu time também esteja comprado e aguente passar pelo processo, né?
Exatamente. E o processo, ele é constante e não tem fim. Essa é a boa notícia.
Então, transformação não é né, a lagarta que virou borboleta.
Não.
É infinito.
Não, e essa comparação... Eu até usava isso em slide, tá? E parei de usar. Porque eu também não acredito mais nesse processo.
Não era digital e agora eu sou. Transformei no digital.
Todo mundo era um pouquinho digital. Uhum. Né? Gente, a gente tem que pensar que o telefone é digital. Uhum. Então, quem fazia a ligação era digital. A gente está indo para agora, a gente sai agora do texto, a gente vai para voz, a gente vai para vídeo. Uhum. Daqui a pouco a gente está indo para o metaverso. Mas é uma continuidade, é uma evolução. Então, não tem essa, eu era digital, agora eu não sou digital. Então, é algo que realmente vai persistir. A agenda digital das empresas, ela continua. Uhum. Né? Ela continua com a própria evolução da empresa. Uhum. É claro que alguns canais vão sempre ter que ter mais atenção, outros canais menos atenção, mas essa agenda vai continuar e vai continuar existindo.
Perfeito.
Posso fazer uma pergunta?
Fica à vontade, porque eu ainda quero voltar com pessoas e processos.
Você já gastou um milhão aqui hoje. A pergunta de um milhão você já fez. Agora,
você já fez.
Agora é minha vez.
É de meio milhão.
Agora ou de dois, né? Eu queria que você desse pra gente um exemplo, né? A gente tá falando muito aqui que quando a gente fala transformação digital e pandemia, né? A conversa já começou, né? São duas palavras que já leva a conversa. Eu queria que você desse para a gente alguns exemplos que você viu acontecer nesse período, tanto daquele que deu merda, né? Se você tiver algum case legal assim, que o cara tentou fazer, a empresa tentou fazer e não foi por aí, deu ruim. E um caso que deu muito certo, que uma empresa que fez um pouco de como não fazer e como fazer, sabe?
Perfeito. Vamos lá, deixa eu te contar história... Essa é grande.
Essa é grande. Essa é grande.
Mas deixa eu te contar uma história antes. Eu contei da minha transformação de carreira, uhum. né? Porque eu primeiro transformei minha carreira para poder transformar outras empresas uhum. e outras carreiras, né? Quando eu fui ser head de marketing na Farfetch, né? E Farfetch, maior marketplace de moda do mundo, de luxo, era onde você precisava estar. Quando eu saí da Farfetch, eu via claramente a necessidade das marcas de moda se e-transformarem. Uhum. E eu batia nelas, porque eu tinha contato, sempre fui uma pessoa muito conectada dentro do mercado. Eu falava, marca X, eu não vou citar o nome de uma dessas marcas, claro, tá?
Sem problema.
Por ética. E eu falei para essa marca, vamos bater um papo sobre a importância de você ter e-commerce, de ter redes sociais. Essa marca tinha mais ou menos umas 100 lojas no Brasil.
E que ano que era isso?
Isso foi 2015.
Legal.
Final de 2015, começo de 2016, quando eu fundei a Pecom, que chamava Peconejeiro, quando eu fundei a Pecom. Uhum. E eu chamei essa marca para bater um papo. E essa marca olhou para mim, moda feminina, masculina, olhou para mim e falou: os meus clientes nunca vão comprar digital. E eu não vejo menor necessidade para isso. Uhum. Essa marca hoje fecha a loja nos principais shoppings. Uhum. Tá? Uma marca grande, de um grupo grande. Tinham duas grandes marcas. Uhum. E era uma marca muito bacana. E hoje essa marca, zero inovação e fecha a loja. Tentou. Hoje tenta, obviamente. Fez site, uhum. fez tudo, mas perdeu o timing. Uhum. E quando eu falei que o dono, e eu falei isso com o dono, uhum. precisa acreditar, isso não foi para frente. Outro exemplo, agora um exemplo super positivo. Tem uma multimarca em Brasília que chama Magrela. Uhum. Essa multimarca é uma multimarca muito tradicional de Brasília. Ela deve ter aproximadamente uns 30, 40 anos. Uhum. Dona Cleusa é fundadora, hoje está a filha dela no comando. Referência em Brasília para moda, moda de luxo. Uhum. As vendedoras dessa multimarca, elas tinham idade mais avançadas porque elas estavam desde o começo da Magrela. Uhum. No começo da pandemia, me chamaram: Paulo, a gente precisa...
Minha loja fechou, né?
Minha loja fechou e as minhas vendedoras precisam aprender a vender pelo WhatsApp. Uhum. A gente treinou essas vendedoras e elas começaram a dar um show no WhatsApp. Uhum. Mostrando que não tem idade, não tem... Pô, eu sei vender há 30, 40 anos, tenho todos os clientes, sim, de Brasília na mão. Uhum. Só que se eu não me reinventar, essas clientes vão ter mais opções para comprar. Uhum. E eu vou ficar obsoleto. Então eu dou esse exemplo sempre, porque quando a gente fala de negócios super estabelecidos, com uma cultura estabelecida e principalmente com clientes fidelizados, uhum. a gente acha que a gente está por cima, num mar que a gente navega sozinho. E hoje nós não estamos. Nenhuma marca pode dizer mais isso. E eu gosto muito desse exemplo, porque as vendedoras, a gente fez um treinamento para ensiná-las a serem personal shoppers, uhum. né? Que é o vendedor que atende via WhatsApp e com base em dados. Uhum. E essas meninas deram um show. Uhum. E começaram a vender. Tiveram que aprender mesmo. Tiveram que aprender uma nova forma de vender depois de 30 anos.
Uhum. Isso aqui é legal. É a verdadeira transformação, né?
Começa por pessoas, tá vendo? A primeira parte é pessoas.
É o que eu ia falar. Não adianta nada você dar uma ferramenta se você não ajudar as pessoas, tanto as pessoas quanto o processo. Porque o processo Exatamente. De venda mudou, né?
O processo de venda, ele se transformou. Eu não vou falar que ele mudou. Uhum. Porque o mesmo processo que a gente tem na loja hoje, quando um cliente entrar na loja, olha uma peça, vai para o provador e o vendedor leva mais peças para o provador para o cliente comprar mais, a gente consegue fazer esse mesmo processo todo online.
Uhum.
Mas ele se transforma, porque uhum. a forma de fazer online é diferente.
Sim.
E eu tenho que aprender essa forma para conseguir, no final do dia, o que o vendedor quer quando o cliente entra na loja? Vender mais peças para aquele cliente que entrou. Uhum. Né? Hoje, quando um cliente entra na loja, principalmente se não é grande magazine, ele quer comprar. Uhum. Hoje, muito pouca gente entra para olhar. Né? A conversão hoje é muito mais alta. E quando esse cliente... E o vendedor quer que o cliente saia com mais sacolas possíveis uhum. dentro da loja. E é o que a gente quer no online também. Uhum. A gente não quer no online só atender, só vender o que o cliente quer. Uhum. A gente quer despertar desejo para poder vender mais no final do dia, como a gente faz muito bem na loja física. Uhum. Então, esse é um papel que a gente tem que levar para o online.
Legal. Você falou de um conceito aí que me chamou a atenção, que é o personal shopper.
Personal shopper.
Há mais ou menos uns 6, 5 anos atrás, começou um conceito de mala de roupa. Você lembra disso, né?
Sim.
Que algumas marcas, algumas, né? Talvez algumas empresas recém-criadas te mandavam uma mala de roupa, né? E aí você provava tudo ali e
ficava com alguma coisa. Teve a The Hunt Box, né? Teve algumas marcas assim.
É, ficou meio que uma moda de um Isso. tempo, que teve uma galera que focou bastante nisso. Isso, o que é personal shopper, seria a evolução disso? Queria que você...
A minha esposa recebe ainda.
Recebe?
Tem uma vendedora amiga nossa, e ela monta uhum. a sacola pra ela.
Sim.
Ela conhece a paleta de cores da minha esposa, monta tudo personalizado e manda. Normalmente volta vazio.
Acerta?
Acerta, porque é personalizado, né?
Eu acho que comigo eles não gostavam muito não, cara.
Porque ela
não acertava
não
tanto,
não. Não deu certo.
Não, até, sabe, eu acho que isso é meio sacanagem, que você compra até meio que por...
Dó.
É, eu não ia falar dó, mas por... É. Né?
Deixa eu contar pra vocês de onde surgiu o conceito personal shopper e a diferença do conceito da malinha, né? E o personal shopper, aí eu posso falar que eu sou o pai desse programa no Brasil.
Olha aí.
Né? Por quê? Farfetch 2015, 2014, 2015. Farfetch não trabalha com nenhum produto físico. Então, a Farfetch não tem como mandar uma malinha para casa do cliente. Farfetch só trabalha com estoque dos outros, né? Marketplace só trabalha com estoque de outras lojas. Marketplace é uma grande vitrine de muitas lojas. No caso da Farfetch, uma complicação maior. Esses produtos, eles vêm do exterior, a grande parte. Né? Então, nem se a gente quisesse mostrar para o cliente esses produtos, a gente tinha. O que, que a gente criou na Farfetch? Farfetch Marketplace, quando você fala, pô, Marketplace, 99% das vendas vem do digital. Não.
Não.
Não. Nós criamos na Farfetch o programa Personal Shopper. O que, que foi esse programa que foi pioneiro no Brasil? E posso dizer que foi pioneiro pela data, por todas as outras marcas que eu converso. Nós criamos uma equipe de vendedores dentro de um marketplace, dentro de um e-commerce, onde esses vendedores trabalhavam com os dados das últimas compras do cliente e através do WhatsApp, foi a primeira marca a utilizar o WhatsApp para vendas, né? E quando a gente fala de Farfetch, a gente está falando de ticket médio de R$5.000 para cima. Então, não é um ticket baixo. Né? Então, a gente está falando com o topo dos clientes. A gente mandava essa malinha virtual para o cliente, produto a produto, formando um look. Essa malinha sempre existiu com o nome de consignado no varejo. Né? Os clientes recebem malha em casa com os produtos que eles gostam. Algumas empresas automatizaram isso, né? Mas são dois conceitos diferentes. O personal shopper ele faz isso, mas sem ter que mandar o produto para casa do cliente. Né? Onde você acaba tendo menos custo, logístico, você não tira... Se você também não tem a peça, como é o caso do Marketplace, mas é um conceito que hoje vem sendo difundido em muitas empresas. Né? Implementei na Copenhagen, você imagina, chocolate, você tem um personal shopper para Copenhagen? Hoje nós temos 2.500 personal shoppers na Copenhagen.
Que legal.
Que mandam mensalmente seleção de chocolates online no WhatsApp dos clientes.
Né? Show.
Isso tudo é para quê? Você despertar o desejo do cliente, ganhar da tua concorrência, o bolso é o mesmo, e para você realmente trabalhar com dados em favor da venda digital.
Perfeito.
Animal, animal.
É o que você está automatizando, né? Animal, e o social.
Animal. E você fala de uma coisa que a gente fala muito aqui, que é assim, utilizar os dados a seu favor. Né? E outra coisa que a gente fala muito aqui é o relacionamento. Né? Então, quando você consegue juntar as duas coisas, você tem um poder muito grande, né?
Exatamente.
E aí, minha dúvida aí sobre o personal shopper, especialmente desse caso que você falou da Copenhagen, né? A Copenhagen, quantas lojas tem no Brasil?
500.
500 lojas,
isso,
né? E agora tem quantas lojas com os vendedores?
Tem hoje 2.000.
Né? Então, você sai de 500 lojas para 2.500 lojas. Né?
E poderia ter só lojas online sem ter o ponto físico, necessariamente. O que a gente precisa para fazer esse programa? Três letras. Recência, há quanto tempo o cliente não compra. Frequência, qual é o costume de compra do cliente. E o valor que esse cliente normalmente compra, a matriz RFV.
O famoso RFV, né?
RFV. Eu brinco que o RFV mudou minha carreira. Essas três letras mudaram a minha carreira. Hoje, a Pecom, na Pecom, hoje nós implementamos esse sistema. Nós realmente capacitamos vendedores para trabalharem através desse sistema. Porque é justamente isso. Eu trabalho com os dados do cliente a favor do vendedor. O vendedor só ganha com isso. Porque o vendedor vai trabalhar com o quê? Ele olha lá. O Delton comprou uma camiseta preta, M. Muito provavelmente, daqui a um mês, ele quer comprar uma nova camiseta preta M. Então, ele vai trabalhar com a camiseta preta M, mas ele vai trazer um jeans também para complementar e um tênis. Por quê? Ele olhou o perfil do Delton, sabe a numeração do Delton, stalkeou um pouquinho nas redes sociais, está aberto. Né? Os vendedores têm esse papel hoje de stalkers.
Isso é o RFV 2.0, né?
Isso é o RFV 2.0. Né?
Com inteligência natural.
Na Farfetch, gente, a gente tinha um borderô para cada cliente com todos os dados. Isso não podia sair de lá.
Claro.
Tá? Não podia sair de lá. Mas o grande segredo do varejo hoje, que as empresas começam a acordar para isso, é o quê? Os dados quantitativos que ou meu PDV ou meu e-commerce trazem e os dados qualitativos que meu vendedor tem. Quando a gente junta esses dois mundos, quando a gente junta esse lado tático técnico e o lado humano da coisa do relacionamento, uhum. a gente só aumenta a venda. E é o que todo mundo quer. A gente aumenta a venda e cria fidelidade.
Sim.
E sabe o que é mais legal de tudo isso? Que eu vejo internamente aqui, a gente já está automatizando esse processo, né? Então, cria-se um catálogo personalizado para a pessoa, com a montagem dessas peças, com base no histórico de compra, no atributo, no RFV, e se manda isso via WhatsApp.
Uhum.
E é muito legal ouvir você falando disso.
É,
mostra que a gente está no caminho certo.
O João Paulo, se ele estivesse aqui no meu lugar hoje, ia cair uma lágrima.
Ia cair uma lágrima.
Ó, a gente começou isso com planilha de Excel, tá? O primeiro ensaio em 2015 foi com uma planilha de Excel que ela demorava um dia para rodar. Porque assim, ó, imagina você pegar toda a base de dados, ver quem comprou, atualizar, porque você tem toda a segmentação. Sim. Porque todo cliente tem sua segmentação.
Uhum.
E olha, começou com Excel. E na Copenhagen eu automatizei.
Uhum.
Hoje existem algumas ferramentas no mercado, como vocês estão dizendo, que automatizam esse processo. Sim. Mas o mais importante, eu posso também ter a ferramenta. Se o vendedor não entender o papel dele dentro dessa ferramenta, a coisa não acontece.
Assim, porque daí vira só uma priorização, né?
Mas aí o feeling da venda... envio de mensagem. É. Aí vira envio de mensagem.
Exatamente.
Envio de mensagem.
É spam personalizado.
Spam personalizado. Perfeito.
A gente traduz o que você falou de uma forma diferente. Que a gente fala que é fazer vender o produto certo, na hora certa, para a pessoa certa. Né? Então, quando você consegue encontrar a conjunção desses fatores, não tem erro. Né? Você consegue, de fato, fazer com que a coisa aconteça.
E antes, a gente dependia do bom senso do vendedor para isso.
E o
se
feeling,
ele tinha marcado na agenda do feeling, eu acredito cada vez menos em feeling.
Sim.
Porque se o vendedor, que já tem toda a sua comunicação, a sua prática de vender, trabalha com dado a favor dele, sabendo exatamente a hora que o cliente vai comprar, isso acontece. Vou contar que eu implementei isso numa barbearia de um amigo meu. Olha só por quê.
Beleza, barbearia, né?
Olha por quê. Eu faço barba toda semana na barbearia. Normalmente, a cada 7 dias, eu tenho que fazer barba. Se no 6º dia... eu recebo uma mensagem, olha, amanhã eu tenho 3 ou 4 horários disponíveis para você, eu nem penso.
Não, tá resolvido.
É um serviço. O grande ponto hoje é transformar os vendedores em consultores. Por isso que é personal shopper. E não é mais vendedor. Vendedor é coisa do passado. A coisa do futuro é personal shopper. Por quê? O vendedor não tá ali para vender, não. Porque para vender eu uso bot. Eu vou no site. Eu tenho o Google que me ajuda a comprar. Tenho o Instagram que me ajuda a comprar. Não preciso mais de vendedor se eu pensar no modelo do vendedor de alguns anos atrás.
O emitidor de pedido, né?
Emitidor de pedido. Eu preciso de alguém que me ajude a pensar. Pensar. Eu tive uma experiência no domingo. Fui comprar eletrodoméstico, estou montando casa, fui comprar os eletrodomésticos da cozinha. E, pô, eu sou totalmente digital hoje nas minhas compras. Eu fui para a loja física, por quê?
Para passar raiva.
Não, porque o site não conseguia me ajudar.
Jura?
No site eu não conseguia fazer tudo que eu precisava.
Certo.
Ok. Entendi. Vamos que tinha algumas questões de tecnologia, porque tinha agendamento diferente. Falei, bom, vou na loja física. O celular da vendedora não funcionava. Ela demorou mais tempo carregando o pedido do que fazendo o pedido comigo. Sendo que eu já cheguei com a lista pronta. Eu fiquei 2 horas sentado numa cadeira numa loja, porque o celular de uma vendedora não funcionava. E assim, quando a gente fala de transformação digital, eu tô falando de uma das maiores redes de eletrodomésticos do Brasil.
Sim.
Quando a gente tá falando de transformação digital, é pessoas, processos e ferramentas. Pessoas, ela não tava capacitada, por mais que ela me atendeu super bem, ela não tava capacitada no sistema. Processos, o app claramente não funcionou. Ferramenta, o celular dela não funcionava direito. Vocês entenderam como é uma junção? Exato. E a gente acha que a gente tem que pegar e contratar UX. Ué, tem que contratar sim, mas às vezes a gente tem que pensar que o nosso cliente, a experiência do nosso cliente é muito mais simples de ser resolvido. É capacitação, é um celular que funcione, é uma internet na loja que funcione, né? É um modo de atender diferente. Então a gente vai muito além. E às vezes está muito mais na nossa mão de resolver.
Sempre é mais simples do que a gente acha, né? Porque existe, pegando tudo isso que você falou, eu acredito muito que existe 2 tipos de vendedor. E o vendedor ruim, tá, que é um dos tipos, nem a tecnologia salva. Porque esse cara não está preocupado em resolver um problema. O vendedor ruim, ele olha para o cliente e ele vê um cifrão no cliente, um cifrão ambulante. ele já começa a calcular a comissão dele. Então ele só quer empurrar, só empurrar, só empurrar, e vai te empurrar tudo que ele precisa. Ele tá fechando o seu pedido e te oferecendo meia. Tá fechando, ah, você não quer um cinto que acompanha? Você não quer não sei o quê? Então aquele vendedor que empurra. Esse a tecnologia não salva porque ele é ruim. E tem o vendedor consultor, que é o vendedor que de fato se preocupa, que ele vai stalkear, mas não é, stalkear no sentido ruim da palavra. Mas, cara,
não, ele vai te conhecer melhor.
O vendedor personal shopper, ele é um vendedor que ele conhece o cliente e conhece o cliente que comprou. Por que que ele pode ser útil? Porque ele conhece o cliente, mas ele conhece qual foi a última compra. Uhum. Então ele é mais assertivo, toma menos tempo e consegue vender mais.
E ele sabe que a venda não acaba na transação financeira. Sim, ela começou ali o relacionamento.
A venda tem uma outra frase que eu falo que é de impacto. Essa eu vou até olhar para a câmera aqui de impacto. Uhum. A venda nunca termina. A jornada nunca termina. Ela é um ciclo. Uhum. A jornada do cliente é um ciclo. Né? Não, ela tem começo. Uhum. Ela pode ter fim de acordo com a experiência. Uhum. Se a experiência for positiva, essa jornada só continua. E essa jornada ainda abre ramificações. Por quê? Se eu sou bem atendido, eu vou falar para alguém que eu conheço, uhum, eu vou postar hoje, eu vou criar hoje, através dos meus seguidores, da minha rede de contatos, outros clientes para essa operação.
Sim, perfeito. Animal. E é aquela a história de cliente que vira fã, né?
Exatamente.
E aumentando a recorrência, a empresa ganha muito, né? A marca ganha muito, porque você sempre vai comprar uma nova calça, uma nova camiseta, né? Falando de moda, né? Moda vai acabar, né? A gente quer que a camiseta dure 50 anos, mas ela não vai durar, né? Então, quando que você vai comprar a próxima, né? O RFV ajuda muito nisso, né?
Exatamente. Hoje a gente tem na moda, e uma coisa que a pandemia trouxe, o slow fashion hoje, uhum, é a palavra que a gente mais escuta em moda, né? Sustentabilidade em pauta, uhum, a agenda ESG em pauta, uhum, né? Roupas para durarem mais, roupas mais versáteis, roupas dual gender. Uhum. Né? O slow fashion, ele vem com muita força até nos magazines. Uhum. Acabei de passar na frente da vitrine da Riachuelo, totalmente slow fashion, monocromática. Uhum. Onde isso tem influência realmente com os nossos clientes? Na recorrência. Porque esse cliente vai comprar essa peça que vai durar, mas ele vai comprar outra peça, uhum, porque foi tão legal a experiência dessa peça que ele vai comprar outra para complementar.
Sim.
Então isso só vai continuar, né? Só vai aumentar.
A própria economia de brechós, né?
Exatamente.
Né? Perto da minha casa aqui em São Paulo, você anda, né? Olha, outro brechó. Né?
E começaram a criar redes de brechó, né? Sim. A Troque do Grupo Arezzo tem uma outra peça rara que está abrindo loja em todos os lugares, uhum, tem as de luxo, Cansei Vendi, Etiqueta Única. Ontem mesmo eu vi uma reportagem da Leilani, CEO do Cansei Vendi, que a loja física faturou 6 milhões em 6 meses. Uhum. E aí começou com um negócio online pequenininho. E eu acompanhei o crescimento delas, já fiz alguns trabalhos para o Cansei Vendi. Então, assim, para vocês entenderem como... Uhum. Hoje a nossa economia circular, ela está baseada em recorrência dos clientes. Uhum. Eu preciso ter o cliente, conhecer o cliente para poder sugerir. Eu vou ganhar mais? Talvez a médio prazo. Mas eu vou ganhar esse cliente para mim, independente de onde eu for. Uhum. Independente, uhum, se agora eu vou montar minha empresa para vender outro tipo de produto. Eu tenho os dados do cliente.
Sim.
Eu ouvi há 2 anos atrás... um ano antes da pandemia, eu fui numa conferência em Nova York sobre moda e tecnologia, o Decoded, uhum, Fashion, e tava a CEO da Sephora dizendo o seguinte: vocês podem tirar da Sephora todos os prédios. E quando a gente fala de Sephora, Sephora tem os melhores pontos do mundo. Uhum. E grandes pontos, sim, né? Grandes pontos do mundo.
Impossível de ignorar, né?
Ela falou, vocês podem tirar da Sephora todos, uhum, todos os prédios, vocês, uhum, podem tirar todos os produtos, a gente continua porque a gente tem a inteligência do cliente. Eu sei que aquela cliente prefere o batom daquela cor por conta do tom de pele dela. Uhum. Isso não vai mudar. E eu posso até falar pra ela que a tendência agora é outra cor, por conta do tom de pele dela. Mas isso não vai mudar.
Uhum.
E a gente tem esses dados. A Sephora faz um trabalho incrível de microcomunidades, regionalismo, de obtenção de dados através de programa de fidelidade, através de experimentação de loja, uhum, através de experimentação de realidade virtual. Então, assim, esse é o varejista hoje que pensa no dado do cliente, que é realmente o mais importante para trabalho.
Animal.
E essa venda consultiva, né?
Sim. Não, é... animal.
Agora eu lembrei o nome da loja, que é Menina Mel, que manda malinha pra minha esposa. Houve uma época, e isso vem na minha cabeça muito tempo já, houve uma época que ela indicou uma consultora de imagem, nem sei se é esse o termo. E essa moça fez lá um estudo de tom de pele, de não sei o que e tal, montou a paleta de cores, levou ela para comprar as peças, falou, isso aqui é o que você tem que vestir. São essas cores, é assim, assim, assado e tudo mais. A partir disso, essa loja começou a mandar essa malinha de roupas, personalizando ali no look dela e complementando. E aí falou, ó, tá vendo essa nova peça que chegou aqui? Essa combina com aquela sua calça tal e com a sua blusinha tal. E aí vai essa personalização. Até o momento dela trocar a paleta para outro momento e vão vender novas peças, né?
É, na capacitação personal shopper que a Pecom oferece, a gente ensina justamente os vendedores a fazerem isso. A gente sempre tem que ter um gancho, que é o dado da última compra. Sempre tem que ter uma peça da última compra envolvida nessa seleção. Porque é muito fácil hoje chegar para uma pessoa, olha, chegou coleção nova aqui, vem ver. Modo fácil, todo mundo faz isso. Uhum. O mercado inteiro faz isso. Né? Ou você tem um voucher, você tem um bônus, porque hoje todo mundo trabalha com gift, né? Com gift back, todo mundo trabalha com cashback, na verdade. Então é muito fácil dizer isso. Só que isso é o vendedor comum. Uhum. E a gente ensina as pessoas hoje a irem além. Ó, você comprou esse item, você comprou há tanto tempo comigo, e por conta disso estou te enviando essa seleção de produtos que eu tenho certeza que vai ficar bom com você por esse motivo.
Uhum. Perfeito.
E aí você começa a envolver o cliente, porque quando a gente vende moda, isso a gente não pode esquecer nunca. A gente trabalha com estima. Lá na pirâmide de Maslow, uhum, o último ponto da pirâmide de Maslow, né, nas nossas realizações de estima, a moda ela atua num ponto em que o cliente sempre pode gastar mais. Uhum. Moda e estética. Tem dois itens. Moda, estética e pets. Uhum. Né? Porque hoje verdade, as pessoas gastam com pets. Nossa. Dessa maneira. Então, se tem uma coisa que as pessoas gastam sempre a mais do que podem, é com moda e corpo, cabelo, maquiagem. E a gente se favorece com isso. Sim. Porque a gente não vende apenas produto, a gente vende sonho. Uhum. A gente vende esse sonho pro cliente de ser essa mulher, de ser esse homem, por conta da roupa, por conta do look. Uhum. Então, por isso que a moda tem um outro ponto a seu favor. Por mais que exista recorrência, por mais que exista o slow fashion, a gente sempre vai estar conseguindo vender algo a mais para
o
cliente.
É o famoso, ficou bem em você.
Exatamente.
Já era, né? É. Qual que é o preço? Nem interessa, né? É muito bom isso. E eu queria aqui, para a gente ir partindo para a parte prática, partiu. Nossa, né?
Foi trava-línguas total agora.
Qual que é aquela dica que você dá assim para quem está escutando o podcast nesse momento, está falando, meu Deus, tudo que esse cara está falando é muito legal, mas como que eu faço isso amanhã na minha loja, né? Onde compra esse negócio que você falou aí, né?
Primeiro um jabazinho, tá? No canal Paulo Conejeiro do YouTube você tem aulas gratuitas. No @pcom você tem muito conteúdo gratuito para começar essa transformação na sua loja.
Vamos linkar aqui na descrição.
Na sua marca, tá?
No
YouTube tem muita aula gratuita. Uhum. E no Instagram também tem muito conteúdo gratuito todo dia. Uhum. Todo dia tem conteúdo sobre transformação digital para o varejo de moda.
Pcom.
Né? Pcom, @pcom. E no YouTube aqui é Paulo Conejeiro. Tá?
Perfeito.
Mas o que é a primeira coisa que essa pessoa que está ouvindo, que falou, como eu faço isso para acontecer?
Antes do canal, então.
Antes do canal. Antes do canal. Primeira coisa, WhatsApp. Você vai pegar o teu WhatsApp, uhum, ver se a tua descrição condiz com a sua loja.
Primeiro tem que ser business, né?
Business, total. Primeiro então baixou o WhatsApp Business, transformou o teu WhatsApp em business.
Beleza.
Garantiu que todos os seus vendedores tenham WhatsApp Business. Uhum. Garantiu que tem horário de funcionamento. Uhum. Que o WhatsApp Business está linkado com o teu Instagram. No Linktree ou outra funcionalidade possível. Tudo de graça. Uhum. Isso você não está pagando nada para fazer.
Perfeito.
Uhum. E vai garantir o quê? Que teus vendedores tenha uma agenda digital todos os dias.
Uhum.
Que tenha uma meta de contatos. A primeira coisa começa pelo WhatsApp. Pô, quero arrumar site, quero colocar no metaverso, quero fazer live commerce, quero... Perfeito, tudo tá no pacote. A primeira coisa que você precisa fazer se chama WhatsApp.
Uhum.
Perfeito.
E arrumei meu WhatsApp, Mas e aí, né? Eu não tenho vendedores na minha loja, né? Sou só eu, né? Então eu tenho minha loja e eu. O que que eu faço? Eu pego meus contatos, pego lá os últimos que eu vendi. O que que eu falo pra eles?
Acho que a maneira mais... todo mundo acha que a gente tem que falar com os contatos que compram há menos tempo. Uhum. Eu vou falar com os contatos que compraram ano passado. Quem tá mais recente na sua base tem mais chance de comprar, porque teve experiência por último contigo. Você vai pegar as tuas compras do último mês pra trás e vai começar um trabalho diferente. Vai começar um trabalho consultivo. Senão, primeiro, você vai esquecer que existe uma coisa no WhatsApp que chama lista de transmissão. Você esquece isso. Esse é um demônio, esse é o capeta do varejo hoje, que se chama lista de transmissão. Você esquece esse nome da tua agenda. Esquece, risca. Né? Se você faz, para de fazer nesse segundo. Nunca mais faz. Porque é a melhor maneira de se perder cliente. Melhor. Né? Você quer perder cliente? Lista de transmissão. Perfeito. Você vai pegar contatos e pensar o quê? Eu vou falar com o Delton agora, eu vou falar com o Saulo, é como se ele estivesse entrando na minha loja. Então eu vou fazer uma venda de como se ele estivesse entrando na minha loja. E não apenas um atendimento. Eu não vou mandar para ele peças que eu mandei para todo mundo igual. Eu vou pensar exatamente... Porque eu prefiro fazer menos contatos por dia e gastar mais tempo com esses contatos para eu ter uma conversão melhor do que no primeiro dia pegar todos os meus contatos, fazer tudo isso. Ah, era para fazer o WhatsApp? Fiz em um dia.
Mandei para todo
mundo. Vou vender agora. Não vai. Né? Nas marcas que a gente implementa o processo Personal Shopper, a gente indica de 15 a 20 contatos por dia. Porque esses contatos têm que demorar de 10 a 15 minutos. Não é tão rápido assim. Por mais que até tenha as ferramentas de automação, eu preciso saber quais peças eu mando, eu preciso saber o histórico do cliente. E a gente implementa isso em grandes marcas hoje.
É um
catálogo
personalizado.
Exato, mas para fazer esse catálogo, eu preciso conhecer o cliente. E eu preciso ser estratégico. O vendedor ele tem cada vez mais um papel estratégico e não de atendente. Né? Então, se eu trabalho sozinho, eu faço isso. Se eu trabalho com a minha equipe, eu vou capacitar a minha equipe para fazer isso. Aí a Pecom pode te ajudar com conteúdo gratuito, com conteúdo pago. E aí a gente consegue realmente fazer essa transformação acontecer dentro do varejo. Aí, mas a primeira coisa é o WhatsApp.
Animal. Então, você ensina muito nos seus canais em como que eu mando essa mensagem, né? Dá alguns exemplos. Eu imagino que o conteúdo tenha bastante riqueza de detalhes nesse para aprofundar o que a gente está conversando.
Exato.
Aqui.
Sim, o canal hoje, ele fala especialmente com o empreendedor.
Certo.
Tá? O canal ele fala com esse empreendedor de moda que quer se transformar. Então, a gente passa por todos esses pontos. Essa semana a gente fez uma live no canal que foi muito bacana sobre cashback, como implementar o cashback na loja. Semana passada a gente falou de gestão de equipes. Então, toda semana tem live no canal, tem muito conteúdo, tem muita aula também no YouTube. No YouTube tem aula e no canal tem as lives, que também vão para o YouTube. Mas a gente ensina esse 360. Mas sempre pensando no quê? Na praticidade de como eu, empreendedor, coloco isso em prática dentro da minha loja. Obviamente, as empresas grandes nos contratam para fazer projetos e a gente faz um trabalho mais detalhado com as empresas, faz um diagnóstico, trabalha aí com todas essas frentes de ecossistema digital, né? Falando para a empresa, ó, vamos fazer metaverso? Não vamos fazer metaverso? Aí a gente tem uma metodologia para isso, né? Dependendo da maturidade digital das empresas, mas o empreendedor pequeno se beneficia muito através do conteúdo gratuito que a gente promove hoje.
E relacionar com o cliente, né? Não precisa ter medo do cliente, né?
Não, o cliente é o nosso maior ativo.
Muito bom. Deltão, para mim, resolveu.
Cara, é sensacional. É um assunto que eu gosto bastante, então é tranquilo. Mas, assim, eu acho que tem muito conteúdo para você que está ouvindo, para estar assistindo, para voltar, pegar papel e caneta, anotar, porque só de ações práticas ali a gente viu no mínimo umas três bem boas.
E ótimos exemplos, acho que...
Né? É sensacional. Então já falamos de onde as pessoas te encontram, como fazem para te contratar. Tem o site também?
Tem o site pecomdigital.com.br. Né? Então hoje a gente oferece serviços. Capacitação para equipes, então palestras e treinamentos. A gente oferece mentoria em grupo para empreendedores de moda. Né? Então, a gente tem turmas de mentoria em grupo e mentoria individual, se a pessoa fala, pô, não, eu quero um trabalho individualizado. E tem consultoria. Então, né, aí é mais para grandes empresas, onde contrata o Apecom para fazer realmente o diagnóstico, o plano de ação e executar junto.
Também,
né? Então, a gente hoje consegue atender do pequeno ao grande varejista, muito focado no varejo de moda. Hoje a Pecom atua nesse sentido. E a frase que eu quero terminar, que é o nosso mote da Pecom, é que a transformação ela é feita através de pessoas. A tecnologia é o fio que conduz essa melhor experiência do usuário. Então, através de pessoas é que a gente consegue chegar lá. E por isso que nossos alicerces são pessoas e inovação. E a gente acredita nesses dois pontos para essa e-transformação continuar. Uhum. Porque ela já está acontecendo. Uhum. Ela só precisa continuar agora, né, nos caminhos certos.
E trazer mais resultado, né?
O
grande foco aí é resultado, né?
Exatamente.
Vender melhor, né, é vender mais, é vender com mais valor agregado, né? É vender mais vezes, né? Então,
exatamente.
O que você fala é muito o que a gente também prega e acredita aqui no dia a dia. Gostamos bastante.
Eu vou trazer um sininho para eu tocar ele cada vez que eu tiver um insight aqui. Que, nossa, hoje foi bem bom. Gostei demais, cara.
Muito obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço.
Pela clareza, né, que você expõe as suas ideias também, eu achei muito simples de entender, né? Eu acho que é muito acionável, né? Não é a teoria. Você está falando muito mais da prática. 90% prática. Você falou nem 10% de teoria aqui. Né? A teoria, você trouxe uma outra palavra que a gente já conhecia.
A teoria eu deixo,
né,
para os professores universitários.
Para os gurus, né?
Para os gurus, meus amigos, uhum, né? Não desrespeitando de maneira nenhuma. Mas eu preciso ensinar a prática para as pessoas. Sim, eu preciso colocar em prática e rápido. Porque a transformação digital é agilidade. E eu sou ligado no 360, então é por isso que a gente tem que ser desse jeito.
Tanto é que o convite eu fiz para ele no LinkedIn, né? Uhum. Acompanhando lá os conteúdos. E ele, não, já me chama no WhatsApp, já vamos ver aqui, já agendou.
Tem que ser rápido.
Então, assim, não é teoria, o homem é prático mesmo.
Sem dúvida. Quer deixar alguma recomendação, além dos seus contatos que você já deixou, né?
Gente, tudo que você precisa tá na internet, hoje. Uhum. Tá? Desde como você monta um site... Desde que qual o melhor conteúdo para as redes sociais, uhum, ou através de curso. Eu brinco que quem não se capacita não consegue capacitar ninguém, não consegue mudar negócio. Uhum. Então tem que estudar mesmo, tem que colocar a bunda na cadeira, tem que estudar, faz parte do negócio. Uhum. Hoje eu estou na minha segunda pós-graduação, fazendo uma pós-graduação de educação, porque hoje eu trabalho com muita educação, né? Hoje uma das vertentes da empresa é educação, eu precisei me especializar em educação para poder entregar melhor para os meus clientes, uhum, melhor para os meus alunos, porque eu sou professor, de uma outra maneira, não universitário, mas eu sou professor no dia a dia, né? Então é muito importante capacitar. E a capacitação hoje, ela é paga, ela é de graça, uhum, ela é física, ela é virtual, é da maneira como você achar melhor. Uhum. Eu dei uma dica na segunda-feira, o reality show que estreou na Amazon, Making the Cuts, que fala sobre moda, negócio, tecnologia. Cara, ali você se capacita, uhum, porque você aprende. Você está assistindo televisão, assistindo um reality show e aprendendo. Uhum. Então a capacitação, ela está nos envolvendo 360. Mas se você fecha os ouvidos para isso... você não vai conseguir crescer teu negócio. Então, se capacite. Se capacite. Quanto mais se capacitar, mais teu negócio vai crescer. Uhum. Sem dúvida alguma.
Perfeito. Galera, quero agradecer não só os nossos convidados. Obrigado, Paulo. Obrigado, Saulão.
Eu que agradeço.
E quero agradecer você pelo apoio, por toda a repercussão que vem tendo nisso aí, os bons feedbacks que a gente vem recebendo aí dos conteúdos. Uhum. E a gente fica muito feliz de poder receber pessoas assim e entregar isso para vocês aí. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Valeu.